Quero informar ao senhor ministro Nelson Barbosa que ele terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. Quero agradecer ao ministro Nelson Barbosa pela oportunidade, por ter vindo aqui simplesmente em função de uma reunião que tivemos lá no Ministério do Planejamento. E isso mostra o respeito e o carinho que ele tem pelo Senado Federal e pelo papel que nós desempenhamos, principalmente aqui, que é a Casa dos Estados, para o futuro da economia brasileira e também, principalmente, discutindo temas de extrema relevância para a Federação Brasileira. Com a palavra, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa.
Boa tarde, bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, cumprimentar o senador Raimundo Lira, vice-presidente da CAI, demais senadores e senadoras presentes, todos os profissionais da imprensa, todos os participantes nessa audiência. Como o senador colocou, é com prazer que eu venho aqui para apresentar a nossa estratégia de política econômica, especificamente no que tange ao Ministério do Planejamento. Meu objetivo aqui hoje é apresentar a lógica da estratégia de reequilíbrio fiscal do governo e de retomada do crescimento, que é o reequilíbrio fiscal é um passo necessário para a retomada do crescimento. Eu vou utilizar uma breve apresentação na minha fala e essa apresentação está sendo ou será distribuída a todos os senadores e senadoras. Em primeiro lugar, pode colocar o primeiro slide? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um comentário mais geral, que nesse momento nós temos adotado algumas medidas que podem ter um impacto restritivo sobre a economia, mas são medidas necessárias para a recuperação do crescimento. O crescimento, qual é a lógica? O crescimento, para ele ser sustentável, ele precisa de investimento. E ninguém investe somente por causa de um estímulo ou de um benefício. As pessoas investem se esperam ter demanda por aquele investimento. Ninguém constrói uma fábrica ou abre uma loja porque está barato. As pessoas fazem investimentos, elas esperam que vão ter demanda para esse investimento. E não uma demanda somente por um ano, uma demanda sustentada, uma demanda por vários anos. E para ter o crescimento sustentado, é preciso ter controle da inflação e equilíbrio fiscal. E é por isso que o primeiro passo para a recuperação do crescimento é trazer a inflação de volta ao centro da meta e promover o reequilíbrio fiscal do governo. Então, essas ações, apesar de terem impactos restritivos no curto prazo, elas são necessárias e são o primeiro passo para a recuperação do crescimento da economia. Para dar uma ideia da magnitude do que nós estamos propondo, eu coloquei esse gráfico, ele representa o superávit primário da União, Estados e Municípios em percentual do PIB. No ano passado, houve um déficit de 0,6% do PIB. Foi o primeiro déficit desde 97. E ali estão as metas que o governo propôs e o Congresso aprovou para os próximos anos, 1,2% do PIB e 2% nos anos seguintes. É um esforço fiscal considerável, é um esforço fiscal possível, é um esforço fiscal que ainda assim é menor do que o esforço fiscal que foi adotado, por exemplo, ali durante a crise cambial de 98 e 99. É um esforço fiscal que nós estamos procurando fazer de uma maneira bem distribuída, de uma maneira bem equilibrada, e lembrando que uma das primeiras ações adotadas nessa estratégia de política econômica, adotadas conjuntamente pela equipe econômica anterior e pelos indicados para a equipe econômica desse governo, foi revisar as metas de resultado primário. Foi revisada a meta de 2014 e foi revisada a meta de 2015. E sobre isso eu gostaria de agradecer todos os senadores e senadoras que participaram daquelas longas sessões que aprovaram a revisão da meta, que foi muito importante para adequar o esforço fiscal à capacidade que a economia brasileira pode suportar. Promover o reequilíbrio fiscal, mas promover numa velocidade gradual que a economia pode suportar. Então, é um esforço fiscal considerável, é um esforço fiscal que, apesar de considerável, ele é em percentual do PIB menor que o esforço fiscal feito ali na saída da crise cambial de 98, 99. Pode passar? Em termos gerais, qual foi? É uma sequência de ações que se complementam e que procuram distribuir esse esforço fiscal. Como eu falei, a primeira ação foi revisar as metas de resultado primário para a nova realidade econômica e fiscal do Brasil. Em seguida, e ainda no ano passado, foram feitas revisões de subsídio. Foi feita uma pequena elevação da TJLP e foi feita uma revisão das taxas de juros do PSI, do Programa de Sustentação de Investimento. Continua havendo subsídio, continua havendo PSI, mas agora num grau menor do que no passado. As taxas de juros praticadas pelo BNDES então voltaram ao que eram, próximo ao que eram antes da crise, as taxas que eram das taxas da Finame. Em paralelo a isso, já no início desse ano, houve também uma redução do subsídio da energia elétrica com a incorporação na CDE de grande parte dos gastos termoelétricos. O governo absorveu, enquanto pôde, o maior impacto da seca que nós estamos vivendo, mas quando esse impacto se esgotou a capacidade fiscal do governo, esse impacto está sendo transferido gradualmente para as tarifas elétricas. Na sequência, também no final do ano passado, nós propusemos algumas mudanças em regras de acesso de alguns programas, são as chamadas MPs de 664 e 665, são aquelas propostas que envolvem seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso, auxílio-doença e pensão por morte. São MPs que eu vou detalhar um pouco mais à frente, mas são medidas que mexem na despesa obrigatória do governo. Na sequência, nós adotamos uma série de medidas administrativas para reduzir o gasto discricionário do governo, chamado decreto de 1/18. Enquanto nós não temos orçamento, o Congresso, as senhoras e os senhores, nos autoriza a operar com 1/12. Nós decidimos operar com 1/18 nesse início de ano, até que a situação macroeconômica se torne mais clara e para elevar o resultado primário mais rapidamente. Houve também uma série de revisão de desonerações tributárias, começando com o retorno já programado pelo próprio ministro Mantega do IPI de automóveis de linha branca. Houve uma revisão da desoneração da CID, houve uma revisão do IOF voltando ao nível que era em 2011 e, mais recentemente, nós propusemos, estamos discutindo com o Congresso, uma revisão da desoneração da folha de pagamento. E, em paralelo a isso tudo, o governo está fazendo um esforço de melhora do gasto público com um grupo de trabalho para analisar o gasto e reavaliar a execução de resto a pagar. Então, é uma série de ações, não é uma ação apenas. São ações que envolvem revisar a meta, são ações que envolvem receita e despesa, mais redução de despesa do que aumento de receita, são ações que envolvem despesa discricionária, ações que são somente para esse ano, à medida que a situação melhorar, isso pode ser revisto, e são ações que envolvem despesas obrigatórias, que são reformas permanentes que vão abrir espaço fiscal para melhor, para elevar o resultado primário nesse momento de maior esforço fiscal, mas vão abrir espaço fiscal para outras iniciativas ao longo do tempo. Pode passar? Sobre as medidas provisórias 664 e 665. Essas medidas foram lançadas no final do ano passado, porque na questão do abono salarial era preciso que elas fossem lançadas ainda em 2014, devido ao princípio da anualidade, foi por isso que elas foram lançadas naquele momento. São propostas que o ministro Mantega já vinha discutindo e formulando há algum tempo, e em contato com o ministro Levy e comigo, se decidiu lançar essas medidas com autorização da presidente já no final do ano passado. São medidas importantes, como eu falei, elas promove uma redução no gasto obrigatório da União, cerca de 0,3% do PIB. Nesse ano, 0,3% do PIB corresponde a aproximadamente 17, 18 bilhões de reais. São medidas que, nesse momento de esforço fiscal, vão contribuir para a elevação do resultado primário, mas, por ser permanentes, essas medidas vão também abrir espaço para que tenha mais recursos para utilizar em outros programas. Ano que vem, são mais 18, 19 bilhões, no outro ano, 19, 20 bilhões, que podem ser utilizados em outras coisas, inclusive nesses próprios programas da Previdência Social e do FAT, ou em outras iniciativas. Então, é uma medida estrutural. Ela envolve 5 programas: auxílio-doença, pensão por morte, abono salarial, seguro-defeso e seguro-desemprego. Eu entendo que as comissões estão para serem instaladas e haverá audiências públicas especificamente sobre essas medidas, então eu prefiro deixar esclarecimentos e respostas sobre essas medidas para a fase de perguntas e respostas, mas eu queria destacar 2 pontos, só apenas 2 pontos na minha apresentação sobre essas medidas. O primeiro ponto é sobre o seguro-desemprego. Essa é uma simulação que nós fizemos. Nós temos feito várias reuniões com as centrais sindicais e com os partidos, com as lideranças da base. E essa é um dado que a gente tem apresentado nessas reuniões. Eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar também na CAI. Essa é uma simulação para ver como ficam as regras do seguro-desemprego, como eram antes e com o básico que nós propusemos. Então, o que nós fizemos ali é considerar um trabalhador que tem um salário mensal de R$ 1.000. Esse trabalhador, se ele for demitido por justa causa após 6 meses de trabalho, ele vai ganhar o 13º mais férias proporcionais, 50%, então vai ganhar 50% de mil duas vezes, vai ganhar R$ 1.000. Ele vai ter acesso imediato às suas contribuições ao FGTS, que foram 8%, e mais 8% sobre o 13º e férias proporcionais, então ele ganha mais de 560. Tem a multa do FGTS de 40% sobre o valor do FGTS que ele tem direito, que é R$ 224,00. E ele teria, pelas regras anteriores, acesso ao seguro-desemprego, 3 pagamentos de R$ 800,00. Nesse caso, o salário de R$ 1.000, ele recebe 80%. Então, esse trabalhador ou trabalhadora demitido por justa causa após 6 meses, no primeiro mês após a sua demissão, teria uma remuneração de R$ 2.584,00. Ou seja, um aumento de 258% em relação ao salário que ele tinha nativo. Considerando os 3 meses de seguro-desemprego, ele teria uma remuneração de R$ 4.184,00, um valor acumulado de R$ 1.395,00. Então, se caracterizaria uma remuneração superior nesses 3 meses de seguro-desemprego ao que ele tinha ou que ela tinha quando empregado. Isso não é uma fraude, isso não é uma culpa do trabalhador ou da empresa, isso é o que a regra atual coloca. Nós detectamos que essa regra atual, em casos específicos, poderia estar tornando atrativo até o acesso ao seguro-desemprego após 6 meses. E é por isso que uma das coisas que nós propusemos é: não vamos eliminar o seguro-desemprego, continua havendo seguro-desemprego, continua havendo o acesso ao FGTS, só que o governo está propondo ao Congresso Nacional, à Sociedade Brasileira, que esse acesso, no primeiro pedido, se dê depois de 18 meses. Para que o trabalhador fique mais tempo no mercado de trabalho. 18 meses, para ter o acesso ao seguro-desemprego, na regra anterior, precisaria trabalhar somente 6 meses. Para ter o segundo acesso, precisaria trabalhar de 6 meses no intervalo de 16. Então, no sistema anterior, a regra para o segundo pedido era mais rígida que a regra para o primeiro pedido. Nesse momento, nós estamos propondo um aperfeiçoamento desse programa, colocando que, para fazer o primeiro pedido, o trabalhador tem que ter 18 meses trabalhado em 24 meses, ou seja, a cada 4 meses trabalha 3. Para fazer o segundo pedido, ter 12 meses em 16. E a partir do terceiro pedido, a regra continua a mesma. Com essa nova nossa proposta, o que aconteceria com o trabalhador que, eventualmente, tivesse que acessar o seguro-desemprego por seis meses. Ele não teria o acesso ao seguro-desemprego, teria uma remuneração somente pelo FGTS, teria um acesso a R$ 1.784,00 a partir do mês que ele foi demitido. Nos 3 meses seguintes também teria R$ 1.784,00, um valor acumulado mensal de R$ 595,00. Ou seja, você não teria esse aumento de remuneração apenas após 6 meses de emprego. Você vai continuar tendo esse aumento de remuneração. Após o quê? Após 18 meses de emprego. Então, é uma medida para corrigir essa distorção e para incentivar também a maior permanência dos trabalhadores com seu vínculo empregatício. Sobre a questão da pensão por morte, são várias medidas, eu queria apenas comentar uma, que é o estabelecimento de prazo de duração para o benefício. Pela regra anterior, a pensão por morte tinha prazo vitalício, independente da idade do beneficiário ou da beneficiária. Nós avaliamos mais de 130 países, a maioria dos países do mundo estabelece um prazo para a pensão por morte proporcional, inversamente proporcional à idade do beneficiário. A ideia é que uma pessoa jovem, sem filhos, que perdeu um parceiro, perdeu um parceiro ou uma parceira, ela tem que ter apoio de Estado, mas não um apoio de Estado necessariamente pelo resto da sua vida. Se uma pessoa de 21 anos, sem filhos, essa pessoa tem capacidade, com apoio do Estado, se recuperar da sua perda e poder acessar o mercado de trabalho. Então, o que foi proposto foi tornar a duração do benefício proporcional à idade do beneficiário, adotando uma regra de que o benefício vai ser vitalício para quem tiver uma expectativa de sobrevida de até 35 anos. Hoje, de acordo com os cálculos demográficos do IBGE, essa idade é 44 anos. Então, 44 anos ou mais, o benefício continua sendo vitalício. Abaixo de 44 anos, haverá uma tabela proporcional, ou seja, quem tem 39 a 43 anos recebe benefício por 15 anos, 33 a 38 recebe por 12 anos e assim em diante. Quem tem 21 anos ou menos recebe o benefício por 3 anos. Ou seja, qualquer pessoa que perder o seu parceiro ou sua parceira terá acesso ao benefício, desde que cumprida a carência, independente da sua idade. Não há extinção de benefício. O que há é uma adequação do prazo do benefício à capacidade laboral, à capacidade de trabalho dessa pessoa. Isso vale para pessoas sem filho. Se tiver filho, o benefício vai durar enquanto o filho for dependente. Com base nas concessões do ano passado, essa regra ela atingiria somente 13% das pensões. 86,7%, 87% das pensões foram concedidas para pessoas de 44 anos ou mais. Então, é uma medida pontual que atinge uma pequena parcela dos benefícios, mas apesar de pontual, ela promove um grande reequilíbrio na Previdência, porque se a gente considerar ao longo do tempo, ao tempo que essa pessoa iria receber esse benefício ao longo de toda a sua vida. Então, pelos cálculos da Previdência, que são sempre feitos considerando 30, 40 anos, essa medida também melhora e fortalece o financiamento da Previdência Social no Brasil. Além dessas medidas sobre o gasto permanente, foram adotadas várias medidas sobre o gasto discricionário, medidas temporárias, uma redução de 33% do gasto discricionário da União, chamado decreto de 1/18. Também foi estabelecido que nesse primeiro quadrimestre as despesas discricionárias teriam um limite de 75 bilhões para pagamento, que é uma redução também cerca de 33% do que está no orçamento. Enquanto o orçamento não é aprovado, nós temos que adotar esse tipo de medidas. Ou foi criado um grupo de acompanhamento do gasto público para avaliar os diversos programas que o governo tem, para melhorar a execução desses programas, consolidando o que tem que ser consolidado, extinguindo o que pode ser extinto e propondo iniciativas novas. Então, está sendo feita uma análise detalhada por parte da Junta Orçamentária, que é a Fazenda, a Casa Civil e Ministério do Planejamento, com cada ministério para melhorar o gasto público. E esse grupo é um grupo que tem prazo. O primeiro relatório vai ser feito no final desse mês para subsidiar o contingenciamento, a programação orçamentária. O segundo relatório vai ser feito até o dia 30 de junho para subsidiar o PPA, o Plano Plurianual. Nós também propusemos uma reavaliação dos restos a pagar não processados, são aquelas despesas que, por diversos motivos, ainda não foram liquidadas, seja porque uma obra porque choveu, ou porque atrasou o cronograma, ou sejam obras que, eventualmente, até se revelaram inviáveis. Então, também foi estabelecido um cronograma para a gente reavaliar os restos a pagar não processados, o porquê dessas obras ainda não terem sido, por que essas obras não foram feitas, qual é o prazo de execução dessa obra, se ela não for começar no primeiro semestre, quando ela vai começar, para dar mais previsibilidade, para dar mais segurança, e até tanto para o governo como para quem vai executar e receber essas obras. No lado da receita, como eu falei, houve uma revisão de desonerações, começando pelo retorno do IPI da linha branca dos automóveis, parcial, no caso dos automóveis, no início do ano. A cobrança da CID combustível, que estava com a alíquota zero, voltou uma alíquota positiva, ainda inferior ao que era há 4, 5 anos atrás, IOF crédito. O Reintegra, que foi programado para ser 1% esse ano, crescendo para 3% até 2017. Também foram propostas medidas tributos não regulatórios, ou seja, são tributos que têm que ser por MP ou por projetos de lei. Foi proposta uma medida do PIS/COFINS para corrigir uma distorção tributária que, devido a uma decisão judicial, a tributação de PIS/COFINS sobre importações ficou mais baixa. do que a produção doméstica, então foi proposta essa correção, e nós propusemos, especificamente o Ministério da Fazenda, mas eu também participei da formulação e da decisão, uma revisão da desoneração da folha de pagamento, que não é para acabar com a desoneração da folha de pagamento, é para adequar o tamanho dessa desoneração a essa necessidade de esforço fiscal e a nova realidade econômica do Brasil. Lembrando que a desoneração da folha de pagamento, quando foi proposta inicialmente, era o período em que o câmbio estava 1,60. Ela foi proposta como medida para aumentar a competitividade. Nós agora temos uma taxa de câmbio mais elevada e temos uma necessidade de esforço fiscal que faz necessário revisar, mas não eliminar, a desoneração da folha de pagamento. Essa proposta foi submetida como MP ao Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional solicitou que essa proposta fosse submetida na forma de PL e o Ministério da Fazenda está conduzindo todas essas iniciativas e vai ser, obviamente, a liderança para dialogar com o Congresso Nacional sobre temas tributários.